10 horas e 30 minutos em Paris, 6:30, pelo horário de Brasília, no ar Rádio França Internacional.
Jornal da RFI.
Patrícia Moribe.
Bom dia, tempo frio em Paris, máxima prevista de 11 graus. Hoje, domingo, 1º de dezembro de 2024. Vamos aos destaques desta edição. Negociadores para o primeiro tratado global contra a poluição por plásticos continuam em curso na Coreia do Sul. Extrema-direita pode vencer as eleições gerais da Romênia hoje. Novos chefes da diplomacia europeia e presidente do Conselho Europeu visitam Ucrânia no primeiro dia de seus mandatos. Os detalhes a seguir. As negociações para o primeiro tratado global contra a poluição por plásticos continuam em curso em Busan, na Coreia do Sul. Thaís Estivanin tem mais informações.
Os 175 países reunidos em Busan, na Coreia do Sul, deverão chegar a um consenso sobre o texto negociado na ONU há 2 anos. Mas as discussões entraram em um impasse neste sábado. O tratado deve incluir todo o ciclo de vida do derivado do petróleo e os países signatários terão a obrigação de adotá-lo. Desde a segunda-feira, os países tentaram chegar a um acordo que visa combater a presença dos plásticos na água, nos alimentos, nos oceanos e no corpo humano. Mas há divergências, principalmente em relação à ideia de produzir novos plásticos, eliminando os produtos químicos que hoje são usados pela indústria. Os microplásticos, as menores partículas em que eles podem ser produzidos ou transformados, são inferiores a 5 milímetros e poluem o meio ambiente e causam danos à saúde. Os países produtores de petróleo, como a Rússia e a Arábia Saudita, são os que mais se opõem à iniciativa e não ofereceram compromissos durante as negociações. Atualmente, 90% dos plásticos não estão sendo reciclados. E se as tendências atuais se mantiverem, a produção vai triplicar até 2060.
Os romenos começam a votar neste domingo para eleger o parlamento com uma possível vitória da extrema-direita. A guinada pode ser drástica nesse país, que é vizinho da Ucrânia, membro da União Europeia e da OTAN. Em poucos dias, o país do leste europeu tem vivido uma sucessão de reviravoltas. Um tribunal superior ordenou a recontagem do primeiro turno das eleições presidenciais da semana passada, vencidas por Kalin Georgescu, admirador do presidente russo Vladimir Putin. O segundo turno dessa eleição está marcada para 8 de dezembro. Apesar das acusações de influência russa e da suposta interferência via TikTok, as eleições parlamentares de domingo seguem conforme o planejado. Os primeiros resultados oficiais são esperados para hoje à noite. A chefe da diplomacia europeia, Kaya Kallas, e o presidente do Conselho Europeu, António Costa, ambos recentemente nomeados, chegaram a Kiev neste domingo para uma visita simbólica de apoio à Ucrânia, no primeiro dia de seus mandatos. A viagem ocorre em um momento de tensões elevadas entre Moscou e os países ocidentais após ataques da Ucrânia com mísseis americanos e britânicos sobre o solo russo. A Rússia respondeu com um míssil hipersônico experimental, além de ameaças nucleares. A nova equipe de liderança da União Europeia deseja demonstrar um firme apoio à Ucrânia. Isso acontece quando as forças ucranianas estão retrocedendo na linha de frente. Além disso, a iminente chegada de Donald Trump à Casa Branca gera temores de uma interrupção da ajuda americana a Kiev. O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que escolheu Charles Kushner, pai de seu genro e ex-assessor Jared Kushner como embaixador na França. Kushner será enviado a Paris para fortalecer a associação entre Estados Unidos e França, nosso mais antigo aliado e um dos mais fortes, explicou o magnata conservador em sua rede Truth Social. Charles Kushner passou um ano e meio em uma prisão federal por crimes fiscais e foi indultado por Trump por volta do fim de seu primeiro mandato. Seu filho Jared Kushner é marido de Ivanka Trump, a filha mais velha do presidente eleito. Aos gritos de "eles não morreram, foram assassinados", cerca de 100 mil pessoas voltaram a sair às ruas de Valência no sábado para denunciar a gestão das autoridades sobre as inundações fatais do final de outubro. Os manifestantes pediam a demissão do presidente conservador da região de Valência, Carlos Mazón. Quase 100 mil pessoas desfilaram pelo centro da cidade, segundo as autoridades locais. As inundações de 29 de outubro resultaram em um total de 230 mortos. Em 9 de novembro, cerca de 130 mil pessoas já haviam protestado em Valência.